Então, Miriam, contextualiza aí um pouco, né, também para os nossos ouvintes saber a que pé anda nessa discussão do plano diretor e como os movimentos têm se organizado para que essa discussão alcance mais pessoas, para que as pessoas também possam atuar na defesa de um projeto de cidade, né, que seja contra essa especulação imobiliária que a gente vive aqui.
Então, Rubens, o fato dessa semana foi a terceira derrota da Prefeitura na Justiça, insistindo em realizar as audiências públicas nos distritos e bairros agora no mês de janeiro, em plena pandemia, com calor aí beirando 30, 40 graus, muitos casos de gripe, de influenza. Então, houve a terceira derrota com a Justiça cancelando as audiências públicas que estavam marcadas para esse sábado. Eu tenho me dedicado a fazer a análise da cobertura jornalística do plano diretor, das mudanças propostas pela Prefeitura, e aqui em Florianópolis a gente vai ter duas grandes realidades. A realidade do grupo ND, que é um grupo então quase que totalmente alinhado com os interesses da Prefeitura e do empresariado, em que há pouquíssima notícia e reportagem e muitas das informações circulam nas colunas. E essas colunas, muitos desses colunistas demitidos do grupo NSC, que é o ex-RBS, então atuam no ND e funcionam como porta-vozes da prefeitura. Então publicam os releases da prefeitura e, aproveitando a publicação, já criticam os movimentos e as pessoas críticas ao processo que o prefeito Jean Loureiro vem impondo. E temos a realidade do grupo NSC, ex-RBS, que então tem uma cobertura mais estadualizada e uma cobertura local muito magra do cotidiano de Florianópolis. Então, o que acontece é que a população tem tido uma informação insuficiente e marcada pela voz da prefeitura e do empresariado que defende o plano diretor da forma como está, a proposta de plano diretor à minuta da prefeitura, e de empresários também completamente alinhados com os interesses do prefeito. Então, uma cobertura ruim e bastante focada, então, em quem é a favor da proposta e do processo, como ele está sendo feito. Na semana passada, eu fiz um artigo para o Observatório de Jornalismo Ambiental, que é ligado ao Grupo de Pesquisa de Jornalismo Ambiental, um dos grupos mais antigos do país. Ele está ativo desde 2008, coordenado pela professora Ilza Girardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse grupo, então, vem fazendo análises críticas semanais de mídia. E eu fiz, então, a análise dessa cobertura jornalística, que vem, então, desde dezembro, quando o debate iniciou com a audiência pública realizada no dia 17 de dezembro, veja, praticamente uma semana antes do Natal. E é desde lá, então, que vem havendo um movimento dos colunistas e em editoriais sistematicamente criticando os grupos contrários e servindo, então, de porta-vozes para dizer que o plano é bom, que o plano é importante, sem dar a possibilidade de uma análise crítica do que ele vai significar para o cotidiano de Florianópolis.
E a gente vê, né, Miriam, que essa repercussão também, né, nos meios alternativos, independentes que a gente tem um alcance muito limitado, né? Aqui na Rádio Campestre a gente tem feito sempre o acompanhamento da discussão do plano diretor, mas o alcance ainda é comparado às outras redes e esses discursos, né, que se proliferam, né, na grande mídia, na mídia comercial, é bem difícil. Então, como é que você analisa que os movimentos têm feito esse esforço também de informar a população?
Então, nós temos tido uma articulação bastante importante e que vem crescendo entre os movimentos sociais críticos à proposta. Essa semana, inclusive, houve um ato na Ponte Afílio Luz, estenderam uma faixa, fizeram um registro para que essas imagens circulem na cidade, no estado e no país também, porque Florianópolis é uma ilha e um destino turístico desejado. Então, os movimentos têm se articulado nesse sentido, porque as mídias independentes têm muita dificuldade de alcance na sua cobertura crítica. E eu enfatizo que essa semana, por exemplo, nas análises que eu tenho feito, o ND, no dia 13, na quinta-feira, ele deu uma matéria, então, ouvindo a prefeitura e pela primeira vez, lá no pezinho da matéria, ouvindo duas fontes que contestam a proposta da forma que ela está. E no mesmo dia, o NSC também deu uma notícia, mas enfatizando então o vazamento de um áudio aí que circulou na cidade, em que um arquiteto disse que a prefeitura deveria fazer as audiências rapidamente em janeiro para se livrar, como ele diz, se livrar dessa bucha. Então circula esse vídeo e as matérias ficam muito em cima dessa polêmica. Mas aí a gente vê então já um movimento de começar a fazer essa cobertura. Mas eu quero enfatizar, Rubens, que, por exemplo, o NSC, em setembro do ano passado, ele deu uma notícia, não é uma notícia longa, é uma pequena reportagem, em que ele aborda os resultados do relatório do clima da ONU, mostrando como que essas mudanças climáticas vão afetar Santa Catarina. E vai falar dos danos sobre a agropecuária, a geração de energia, e diz o seguinte, os pesquisadores estimam que em 30 anos, 4 praias de Florianópolis não vão mais existir em função da erosão. A Daniela, Ponta das Canas, Matadeira e Morro das Pedras. Então, veja, em 30 anos a gente vai ter essa realidade e um plano diretor tem que pensar nisso. Então, eu falo que, às vezes, há uma ou outra brecha nesses jornais para a gente ter essas matérias críticas. Só que, nesse momento, sobre o plano diretor, ainda não se viu um belo trabalho, como, por exemplo, a mídia independente Sul 21 fez em Porto Alegre, que também está discutindo o seu plano diretor. E o ano passado eles fizeram um conjunto com 5 reportagens bastante totalizantes para mostrar, então, o que as propostas para Porto Alegre implicam, ouvindo pesquisadores, ouvindo a prefeitura. Inclusive, semana passada fizeram uma entrevista com o prefeito de Porto Alegre, muito boa, coisa que a gente não vê aqui em Florianópolis, uma boa entrevista em que o repórter saiba perguntar e veja as contradições também do discurso do prefeito, e não sirva meramente como porta-voz. Então, o Sul 21, que é a mídia independente, uma das mais conhecidas de Porto Alegre, dando um exemplo aí de como fazer uma boa cobertura. E quando a gente fala em boa cobertura, o que, que é, né, Rubens? É mostrar como que o plano diretor vai mudar o cotidiano da população, os interesses em disputa, que são interesses que são ocultados, como se houvesse um interesse de toda a população nessa mudança. Então, uma boa cobertura teria que mostrar esses interesses em disputa também.
Depois, Miriam, inclusive, eu peço que você envie esses artigos para a gente disponibilizar na página da Rádio Campestre também, né, esses materiais, junto com a sua entrevista, para que as pessoas também tenham acesso, né, e saibam o que está rolando realmente com essa discussão do plano diretor. É muito boa a tua fala, eu te agradeço. Aí, eu queria que você falasse também se tem alguma, os próximos passos que o movimento tem pensado também, como que a gente pode atuar, como que a população pode se informar também, né, sobre essa discussão.
A justiça, ao barrar mais essa tentativa do prefeito Jean Loureiro de fazer as audiências em janeiro, coloca da necessidade de ter participação popular efetiva para a discussão do plano diretor. Então, agora o movimento vem se articulando para, enfim, acompanhar de perto esse processo e garantir que ele siga o que a lei determina. A lei aqui é o Estatuto da Cidade e a Resolução 25, chamado Com Cidades, que mostra, que explica como que tem que ser o processo de participação popular no plano diretor. Nesse sentido, aí, o Campestre tem uma experiência maravilhosa de participação que foi sabotada quando da aprovação desse plano diretor agora existente, que foi aprovado em janeiro de 2014. E é importante aí que os ouvintes da Rádio Campestre saibam que as propostas, entre elas as mais impactantes, impactam diretamente o Campestre, com a questão da elevação do número permitido de andares no bairro. Então, assim, é importante que acompanhe aí a Rádio Campestre, uma das poucas que tem aberto espaço para essas vozes críticas, e acompanhe também como que cada bairro, no caso, em especial, o bairro Campestre, está se organizando, e a gente sabe, né, Rubens, é um dos bairros mais organizados da cidade, do ponto de vista de defesa de uma cidade para todos, de uma cidade que leve em conta o meio ambiente, a natureza. Então, circulam ainda de forma muito rara esses textos mais críticos, eles não estão na grande mídia, mas eles existem, e é importante aí que fiquem de olho, principalmente no site da Rádio Campest, que é um dos poucos que tem repercutido essas críticas que têm sido feitas ao processo do plano diretor da forma como a prefeitura vem impondo.